Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite ao podcast A Mesa. Eu sou Gabriela Moreira e para bater um papo sobre o que aconteceu no final de semana, jogo da seleção, campeonato brasileiro, terei comigo aqui a companhia de Ricardinho. Seja bem-vindo, Ricardinho.
Obrigado, Gabi. O prazer sempre é meu. Vamos bater um papo aí, já adiantando o PVC também. Um abraço para vocês.
E o PVC, Paulo Vinícius, como você está? Muito frio no Rio de Janeiro, tá tudo bem?
Eu tava com saudade de Londres, aí Londres veio ao Rio de Janeiro.
Pode mandar Londres embora, então, já deu. Say goodbye. Mas, senhores, vamos lá. Começando pela discussão sobre o jogo do Brasil. O jogo do Brasil, a seleção de Tite perde os 100%, empata diante da Colômbia. Mas como, Ricardinho, como você viu a perda dos 3 pontos? É pura e simples uma perda de resultado ou o desempenho do Tite? Como é que você pode analisar?
Gabi, resumidamente, um empate com a Colômbia lá na Colômbia não deixa de ser um resultado, assim, até certo ponto normal, porque a Colômbia sempre foi uma seleção que nos últimos anos incomodou a seleção brasileira, criou sempre dificuldade, apesar da seleção brasileira ter uma superioridade em termos de resultado. Mas pode ser considerado um resultado normal, até porque a seleção vinha de muitas vitórias, né? Vinha com esse 100% de aproveitamento. Acho que a questão maior de essa nossa discussão aqui é em relação ao desempenho da seleção, né? Mais uma vez, a seleção não jogou bem. É líder das eliminatórias, tem 28 pontos, tem folga em relação às outras seleções, está com os 2 pés na Copa, inevitavelmente a seleção brasileira vai para a Copa, mas agora a nossa maior discussão é o desempenho, né? É a questão da formatação da equipe, ter uma equipe base titular, alguns jogadores que têm uma irregularidade de rendimento na seleção. Existem, eu acho que, algumas alternativas táticas que o Tite já propôs à seleção, né, com características de jogadores, mas o problema do desempenho é que preocupa, porque não só nas eliminatórias, mas daqui a pouco a Copa do Mundo está aí, nós estamos há 1 ano e pouco, e essa é uma questão que preocupa, porque os adversários da seleção na Copa serão adversários com uma capacidade, uma qualidade superior a esse das eliminatórias. Acho que tirando a Argentina, dependendo até da história e da rivalidade com o Uruguai, né? Mas pensando lá na frente, em conquista de Copa do Mundo, esse desempenho não está bom e ontem, mais uma vez, não foi bom. Repito, apesar do grande do número de pontos e do desempenho, na verdade, da pontuação que a seleção tem. Hoje eu vejo assim, a seleção brasileira líder das eliminatórias, mas quem joga hoje o melhor futebol das eliminatórias, hoje, nessa rodada, hoje é a Argentina. Se você for ver quem joga o futebol, quem assistiu o jogo ontem também, da Argentina com o Uruguai, é a Argentina. Então isso preocupa lá na frente, porque nós estamos pensando não mais em eliminatória, né, e sim em Copa do Mundo. E aí essas mudanças, essas observações que são importantes, eu acho que elas têm que acontecer, mas no limite, a partir do momento que você tem uma equipe base, que você tenha já um desenho de equipe, né? Toda vez que você fica mudando, eu sei que tem jogadores fora, jogadores machucados, outros que não puderam, estão voltando de contusão, que não puderam ser convocados, mas é mesmo assim, se você não tem uma base, você cria uma, vamos dizer assim, uma desconfiança, o jogador não tem a confiança necessária para desempenhar. E essas trocas o tempo todo, ela não traz uma unidade, ela não traz um entrosamento, consequentemente você não consegue desempenho. Nos últimos 2 jogos, nós tivemos os 2 jovens entrando e melhorando consideravelmente a seleção, o Rafinha e o Antony. Talvez eles sejam, para o próximo jogo contra o Uruguai, uma alternativa. Mas será que essa alternativa ela vai se concretizar como uma questão mesmo de titularidade, de importância, ou será uma alternativa para o jogo do Uruguai e talvez durante o jogo vai ter que se mudar novamente a forma do time jogar, com o meio campo mais cadenciado, entendeu? O meio campo mais de menos velocidade. São dúvidas que só o Tite pode tirar. E essas questões é que eu acho que atrapalham o desempenho da seleção. Você tem que falar, olha, você vai ter tantos jogos, não falar, mas mostrar para o jogador, olha, teremos tantos jogos desse formato, alternativas, mudanças, táticas, mas com esses jogadores, né? Dar confiança para eles, para se ter uma equipe base, porque se você fica mudando muito, o desempenho cai, ou muitas vezes ele não vem, e aí preocupa o torcedor brasileiro, preocupa a todos nós que gostamos e acompanhamos a seleção.
Muito bem, muito bom resumo, Ricardinho. PVC, o que explicar, como explicar a falta de objetividade do meio para frente da seleção brasileira? São os nomes que estão errados? O que explicar jogadores estáticos? Tivemos muitas dificuldades de profundidade, de uma bola mais com objetivos, né, claros de gol. O único que fazia isso, de alguma forma, era o Paquetá, mas parecia sozinho e parecia também não dar conta de tudo isso que se esperava da seleção. Como explicar?
Eu acho que a seleção, depois da Copa América, principalmente, eu acho que antes da Copa América e depois da pandemia, a pandemia não acabou, né? Depois da paralisação pela pandemia, eu acho que o Brasil fez dois jogos corretos ali. Ganhou do Peru em Lima, 4-2, e ganhou do Uruguai em Montevideo, 2-0. São os dois, para mim, os dois bons jogos. E são jogos com formações diferentes. Isso que o Ricardinho falou, eu acredito muito. É um debate que a gente tem com o Mansur, por exemplo. É claro que a seleção não precisa estar pronta hoje. Você não precisa saber a seleção jogando com Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Não é hoje que você vai saber disso. Mas o problema é que você muda. A cada partida, você muda a forma de jogar. Então, contra a Venezuela, ensaiou um 4-1-3-2, falou sobre isso na coletiva, colocou o Gerson como meia construtor. Contra a Colômbia, ele fez um 4-4-2 com o Neymar de segundo atacante, circulando, vindo entre as linhas, mas você muda completamente a forma de jogar. Ele fez contra a Colômbia saída de 3 com Danilo por trás, deixando o Fabinho e Fred à frente desses 3 e empurrando o Alexandre como ponta esquerda, sem a mesma profundidade do Renan Lodi, mas tentando colocar o Alexandre como um dos armadores, um dos atacantes. E o Alexandre não tem a característica do Lodi, é a característica do Arana. Se é para fazer isso, por que não o Arana? E eu acho que podia ter sido diferente um nome, mas é um nome. O que acontece nos últimos jogos foi que a seleção ganhou repertório tático e perdeu a condição de jogar com alegria. No dia que o Neymar diz que não sabe se vai ter cabeça aos 34 anos, eu só consigo ver que a seleção não nos diverte e que o Neymar não se diverte.
Que falta, Ricardinho, para que os jogadores aparentem estar se divertindo? O PVC coloca uma questão de que o time do Tite ganhou repertório tático. Mas como é que você vê esse repertório tático? Ele já tem um repertório tático ou uma definição tática? Concordo que a gente não precisa ter um time necessariamente agora ainda, tanto tempo antes da Copa do Mundo. Mas você acha que ele já tem uma convicção sobre esse repertório tático?
Eu acho que o repertório existe, as alternativas ou as mudanças de forma de jogar existem. Só que o que está faltando é o desempenho ser compatível com a ideia que o treinador tem, né? Isso é muito importante e você só consegue isso quando o jogador não só está à vontade para executar, mas como ele tem uma repetição, né? Quando você repete, você vai cometer erros, mas você consegue ajustar com essa repetição. A variação ela é importante a partir do momento que você tem um planejamento, uma estratégia inicial e você cria variações para essa estratégia. Aí você consegue, às vezes, surpreender o adversário num posicionamento específico desse ou daquele jogador. Por exemplo, como o PVC falou, fez saída de 3 com um lateral. De repente, durante o jogo, ele pode continuar fazendo essa saída de 3, só que aí ele troca o lateral. Em vez dele prender o direito, ele prende o esquerdo, solta o lado direito mais para jogar. Isso são variações. De repente, ele continua saindo com 3 jogadores, mas em vez dele prender o lateral, ele traz o volante, abre os 2 zagueiros, solta os 2 laterais para dar profundidade, né? Avança eles para dar profundidade. São variações da mesma... vamos dizer assim, da mesma forma de sair jogando, com 3, Né? Você pode ter um volante mais marcador, ou um volante que joga um pouco mais. Você pode ter um segundo volante que constrói. Você pode ter um segundo volante que posiciona mais. Né? A variação do posicionamento do Neymar, a liberdade que você dá para ele. Eu vejo a seleção brasileira hoje com poucos jogadores titulares. Né? A gente tem o goleiro, que aí hoje está o Alisson. Mas qualquer um dos três pode ser titular da seleção. Isso não nos preocupa, acho que não preocupa ninguém. O Alisson, o Everson ou o Everton são goleiros confiáveis e podem ser titular da seleção. Você tem ali a defesa, que são os dois zagueiros, talvez os três, que seriam os zagueiros hoje, né? Que é o Marquinhos, o Thiago e o
Militão.
E o Militão, né? E aí você tem os laterais que muitas vezes estão jogando, que é o Danilo, né, e o Alexandre, mas que sempre há uma discussão, mas também a gente tem que ter outras alternativas. O Arana pedindo passagem, jogando bem no Galo, pedindo espaço. Você tem um Casimiro que é o titular absoluto ali, eu acho que da cabeça da área, pelo menos na forma de jogar do Tite, né, nesse momento. E o Neymar na frente. Né? E aí você tem que encaixar os outros jogadores, isso que ele está buscando, mas precisa. Não é ter um 11 titular hoje, mas precisa dar confiança para os jogadores que estão entrando ou que são escalados. Se o jogador joga 45 minutos e às vezes não tem um bom desempenho, e aí sai no intervalo, troca a característica, dá certo, mas aí no outro jogo a característica do segundo tempo acabou não encaixando no primeiro, você tem que voltar a ter uma característica mais de trabalho de bola, menos velocidade, enfim, essas situações, essas mudanças constantes, elas não trazem benefício, por mais que você tenha uma forma de atacar, por mais que você tenha um repertório ofensivo de movimentações, que você treine isso, o jogador precisa executar isso com a confiança de que, poxa, hoje não está dando certo desse jeito, nós vamos tentar num plano B, num processo, num outro esquema, mas com esses jogadores, insistir um pouquinho mais, sabe? Eu acho que precisa para confirmação até do jogador na seleção. Hoje a gente vai discutir quem tem que ser convocado. Se a Copa do Mundo fosse a semana que vem, tivesse uma convocação amanhã ou daqui a 2 dias, ia ter um debate muito grande, principalmente dessas posições aí, as laterais, tirando o Neymar do meio para frente, quem seriam as escolhas? Né? A gente, cada um teria uma opinião, por quê? Porque é muita opção, mas muitas vezes o jogador rende numa partida. O Everton Ribeiro, por exemplo, na etapa anterior foi muito importante, fez gol, atuou bem e tal. Nessa etapa já não conseguiu a performance, já não conseguiu contra a Venezuela, saiu do time ontem, não atuou, né? Então assim, é difícil para o jogador, né? Eu entendo você observar, mas eu acho que é importante essa confirmação dessa escala. Não é forçar o jogador, mas dá um tempo para ele poder se sentir importante. Eu acho que isso é que falta à seleção, e por isso esse desempenho que caiu muito, sabe? Caiu muito. Uhum. O Tite deve ter o time dele na cabeça, Gabi. Eu acho que ele deve ter o time que ele acha ideal. Talvez ele não esteja conseguindo colocar, mas ele tem que ter alternativas e tem que forçar isso, para que o mais rápido possível ele tenha as alternativas certas.
O que fazer com o Neymar, Ricardinho, e depois para o PVC? A impressão que a seleção ela é tão apática quanto tem sido o Neymar nessa temporada. Ele acabou de dar uma declaração, que acho que é algo que chama a atenção, de que ele acredita que não vai ter cabeça para chegar até a Copa do Mundo posterior ao Qatar, né? Em 2026. Isso liga um alerta e talvez explique um pouco esse momento mais apático da seleção?
O Neymar, mais uma vez, ele que é o principal jogador da seleção, acho que continua sendo o principal jogador da seleção. Acho que a seleção com o Neymar tem uma possibilidade de melhora e de conquista com o Neymar. Sem o Neymar, acho que essa possibilidade diminui, porque ele é um jogador que pode fazer a diferença. Só que no momento que ele não faz a diferença, que ele não está bem no jogo, você precisa ter a iniciativa de trocar. Por quê? Porque, mas ele é um jogador que a qualquer momento pode resolver, mas tem jogos que às vezes o jogador não consegue resolver. Ele está desgastado, ele está marcado, ele está irritado, e o perfil do Neymar, a gente sabe que é esse, de que muitas vezes o adversário provoca, e eles provocam o Neymar mesmo, é a realidade, porque sabe que ele reage, né? Às vezes tiram ele do jogo mentalmente nessa situação. Então, você precisa trocar, você precisa colocar outro jogador, dar outra oportunidade para o jogador. Agora, que ele é uma referência na seleção, a referência técnica é, ele vai, pega a bola, ele tenta uma jogada, muitas vezes erra quando não está bem, mas muitas vezes acerta porque tem essa iniciativa. Então, eu acho que ele continua sendo o principal jogador, mesmo não estando no momento. Aliás, esse início de temporada no Neymar não é legal, né? Tanto no Paris quanto na seleção, não está sendo legal, mas ele pode se recuperar, porque ele é um jogador de capacidade enorme, todos nós sabemos disso. Só que ele precisa, não desempenhou, não está bem no jogo, tem que trocar, não pode preservar, né? Eu acho que essa é a minha opinião, assim que eu cresci dentro do futebol e joguei com jogadores do nível, vários na minha geração, até superiores ao Neymar nesse aspecto. E isso é muito claro, né? Você às vezes não está bem, mas a seleção tem que continuar e você tem que... Os outros jogadores também têm que cobrar um pouco isso dele, sabe? Eu acho, em termos de performance. Não sei como é que é feito isso, né? Porque a gente não está lá no dia a dia da seleção, não sei o ambiente, mas é importante isso também, cobrar no bom sentido. Olha, nós precisamos de você, nós precisamos de você bem, nós precisamos que em alguns momentos você solte mais a bola, que você participe mais, que você tenha iniciativa e jogue coletivamente. São situações normais do futebol, né? Que serve para o crescimento. Então, eu acho que é isso. Tem que, em algum momento, sim, tirar ele quando ele não está bem, que foi o caso ontem. Eu acho que poderia ter tirado ele, ter dado oportunidade para outros jogadores, mesmo entendendo que ele ainda é a nossa principal referência na frente.
Muito bem. Só para dar o crédito correto aqui, a entrevista do Neymar foi a DAZN. PVC, o Tite erra em tratar o Neymar como insubstituível. Como que o treinador pode contribuir para que ele deixe esse estado, que acho que é um pouco de consenso, apático ou pouco criativo no momento?
Eu acho que sempre tem nas coletivas o discurso interno e o discurso externo. Uma entrevista coletiva é o discurso para fora. O problema é que quando você para e pensa que o discurso interno também pode ter sido esse em 2018, por exemplo, a acusação de que o Neymar teve privilégios com a família, o pai dele no anexo do hotel em Sochi, que o Tite sempre desmente, mas diz que não podia fazer nada do cara estar no anexo. Mas o fato é que ficou uma impressão forte de que o Neymar era protegido, que o Neymar está sempre numa redoma. Então, a gente começa a desconfiar que o comportamento externo seja igual ao interno. Se o Neymar, que ontem falou em questão de cabeça, de ter cabeça para futebol ou não, isso pode ser sério. Pode, eu estou colocando no condicional. Porque, de fato, eu não vejo o Neymar sorrir como ele sorria. E ele está falando de ter 34 anos, e aos 34 anos a gente vê o Messi sorrindo. É só ver a Argentina e o Uruguai ontem. A Argentina está sorrindo com a mesma quantidade de 32 dentes do Messi. E o Brasil está fechando os lábios na mesma velocidade com que o Neymar discute com o Mina. É um time sorridente nesse momento da América do Sul e o outro sisudo. Agora, o Tite tem... A gestão de pessoas tem que levar em conta a característica e o momento de cada um. As pessoas são diferentes. Elas vão ser tratadas de maneiras diferentes. Isso não significa dar privilégio para um e deixar o outro relegado a quinto plano. Então, eu não consigo... Eu não tenho como dizer que o Tite está tratando o Neymar de uma maneira privilegiada, mas ele sempre parece colocar o Neymar numa rede de proteção. Isso parece. E o Neymar não está respondendo. Porque o problema central é esse. Você vai discutir. Ontem eu falei no Troca de Passes E teve alguém na rede social que falou assim, você está louco. Eu disse, o Neymar, neste momento, não está na primeira prateleira. É claro que o Neymar é primeira prateleira. Mas se você compara, Cristiano Ronaldo, 10 jogos na temporada, 8 gols. Messi, 9 jogos na temporada, 4 gols. Neymar, 10 jogos na temporada, 2 gols e 2 passes para gol. Mbappé, 13 jogos na temporada, 6 gols e 3 passes para gol. Benzema, 14 jogos na temporada, 11 gols e 7 passes para gol. Quem é a primeira prateleira hoje, o Neymar ou o Benzema, que ganhou a Liga das Nações no domingo? Hoje, o Neymar não está entregando no nível desses caras. E nós estamos falando de seleção brasileira mais Paris Saint-Germain.
E quem é que, além do Neymar, pode assumir essa função de protagonista da seleção? A gente está falando aí de uma França que tem 3 protagonistas, né? Que a gente Sim. pode considerar. Griezmann, Benzema, Mbappé.
E Pogba.
Então já são 4 protagonistas, né? A gente está falando de uma seleção que divide isso. Por outro lado, você tem uma Argentina que não divide muito o protagonismo, é o Messi, né? E ele dá conta disso. Na seleção brasileira, me parece que faltam outros protagonistas, e isso é por culpa do Neymar, culpa que eu digo, obviamente, que não é ele que provoca isso, mas é pela existência dele na seleção, dificulta o surgimento de outros protagonistas, Ricardinho?
Essa é uma discussão boa, Gabi, porque assim, eu acho que eu sou de uma geração que, a minha, né, geração, não tinha só um protagonista, tinham vários protagonistas, né, e isso pela qualidade dos jogadores, em nenhum momento isso foi um problema, pelo contrário, sempre foi a solução, né, porque quando você tem mais que um protagonista, às vezes se ele não está bem na determinada partida, outros assumem e com qualidade, né, porque são protagonistas também. Não sei se pela presença do Neymar, mas eu acho que a questão do protagonismo também ela está ligada diretamente ao desempenho coletivo. Quando você tem um desempenho coletivo bom, que é ajustado, você consegue identificar outros protagonistas. Talvez não seja do nível do Neymar, que ele é um jogador de altíssimo nível. Por mais que eu entenda, assim, concordo com o PVC, que o início da temporada dele não é bom, não, tanto no Paris quanto na seleção. Mas acho que se você tem um time que desempenha coletivamente bem, não só você oferece ao protagonista uma condição de decisão, de estar mais próximo de decidir, de colocar para fora a sua capacidade, como você acaba criando outros protagonistas. O cara se sente bem, ele acaba desempenhando bem, ele acaba sendo uma opção. E nesse caso da seleção brasileira, atualmente, é curioso porque nós estamos, e é uma realidade, nós estamos, nesses 2 últimos jogos, tratando de 2 protagonistas, né, dos jogos, eu estou falando não de seleção dos jogos, de 2 jovens que entraram no segundo tempo e que proporcionaram condições à seleção, que é o Antony e o Rafinha, que a seleção até então não tinha, que é o drible, que é o improviso, que é a jogada individual, que é a velocidade.
Essa questão do protagonismo, ela pode ser mutável. Eu vou pegar o exemplo do Benzema, que eu dei agora há pouco. O Benzema, quando tinha Cristiano Ronaldo no elenco do Real Madrid, ele era o absoluto coadjuvante. Muita gente achava que ele não tinha importância, que ele era irrelevante, era bem o Benzema e Cristiano Ronaldo, e o Benzema era o patinho feio. Aí o Cristiano Ronaldo foi embora e demorou um tempo para o Benzema virar num Real Madrid que não é protagonista como foi antes, mas o Benzema virou protagonista do Real Madrid da seleção francesa. Quem é o coadjuvante do Benzema hoje? O Vinícius Júnior, no melhor momento dele no Real Madrid. O Vinícius Júnior pode ser protagonista na seleção brasileira, a médio prazo. Principalmente com o Neymar jogando por dentro de 10. O Vinícius Júnior pode jogar aberto na esquerda hoje, a posição está vaga. Mas você precisa... Assim como o Gabigol, a gente tem sempre a dúvida se quem joga no Brasil pode ser protagonista no futebol internacional, mas o Gabigol é um protagonista do Flamengo. Eu acho que ele precisa ter repetição de jogo, ganhar confiança, para a gente entender se ele pode ser protagonista na seleção brasileira. Eu acho que acontece um pouco hoje, por isso me preocupa preocupa não é a palavra exata, mas assim, quando o Neymar fala, dá a entender que ele não está feliz, que o futebol não está... A impressão é que ele se diverte muito mais nas férias com as redes sociais do que no dia a dia da seleção brasileira. Eu lembro muito do episódio da Nájila, que o acusou de assédio em 2019, e era uma segunda-feira, as férias não tinham começado, o Neymar era um jogador de 27 anos na época, ia ser suspenso, porque tinha agredido o torcedor na final da Copa da França, mas não estava suspenso ainda, e a gravação que aparece, ele diz assim, tô aqui, são 7 horas da noite, tô meio bêbado já. Como assim? Era uma segunda-feira. Então, isso reforça uma teoria que vou voltar lá para 2014. Um dos problemas do Brasil em 2014 foi o fato de ter tido dois jogadores de 21 anos como referências do ataque da seleção brasileira. Não se ganha uma Copa do Mundo com referências de 21 anos. Ah, mas o Pelé ganhou com 17, mas o melhor jogador da Copa tinha 29, foi o Didi. E por que o Neymar era a referência do time aos 21 anos? Por causa daquilo que eu chamo de envelhecimento precoce de Kaká, Adriano e Ronaldinho Gaúcho. O Kaká por lesão. O Adriano e o Ronaldinho porque chegaram num patamar que não queriam mais ter o futebol como a razão das suas vidas. E não tem condição de um atleta de alto nível não ter o esporte como a razão da sua vida. Vide o episódio Simone Biles.
Está ligado ao gancho que o PVC falou. Existem os protagonistas e os coadjuvantes. Quando o time está ajustado, os coadjuvantes, muitas vezes, eles podem virar protagonistas em determinado momento, porque existe um ajuste de time e esses caras eles podem performar e muitas vezes ser esse protagonista que a seleção, que um clube grande precisa. Mas precisa ter esse desempenho, precisa ter esse ajuste. E essa questão do Neymar ou desse envelhecimento que o PVC colocou, é uma realidade. A seleção brasileira ela teve que antecipar etapas devido a alguns jogadores lá atrás que não deram continuidade no melhor momento, digo, de mais maturação, né, da sua profissão, por uma série de aspectos físicos, decisões. E agora, essa seleção, ela, ao mesmo tempo que ela dá oportunidade aos jovens, ela não está, na verdade, tendo o desempenho que a gente espera. E quando a gente olha para a Copa do Mundo, preocupa, porque o nosso principal jogador fala que talvez seja a última Copa dele. Os jovens estão pedindo espaço, mas a seleção, mesmo liderando com 28 pontos, não tem o desempenho que todos querem, né? Talvez essa questão da alegria do Neymar, ou até da seleção, esteja ligada ao desempenho. O jogador sabe quando o time está jogando bem e quando não está. Sabe quando está no caminho certo e quando não está. Quando está trabalhando bem, quando está com perspectiva boa. Isso tudo a gente pode rapidamente comparar. A Argentina hoje com a seleção brasileira, né? Você vê o astral, você vê o desempenho, né? Mudou, e talvez a conquista da Copa América tenha trazido novamente essa alegria, não só para o Messi em relação à seleção argentina, que já passou por esses momentos também, dificuldade, tristeza de falar que ia parar, né? Que não ia mais jogar e acabou voltando atrás. Então é um momento, eu acho que tudo gira em torno do desempenho. Quando o jogador se sente à vontade que o desempenho é bom, o astral muda, o ambiente muda, consequentemente, o resultado muda, as perspectivas mudam também.
Para a gente finalizar o papo de seleção, queria uma análise tática de vocês agora, não mais de estado emocional, do Gabigol com o Neymar. Essa dupla, ela vai engrenar? O que falta para essa dupla engrenar? O que faltou no jogo desse domingo para que eles funcionassem melhor? PVC?
Ah, no jogo de domingo, o que faltou para Gabigol e Neymar funcionarem? Faltou o Gabigol e faltou o Neymar. Só isso.
Ou faltou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique para o Gabigol?
Eu acho que não adianta. Assim. Tem uma história recente de quando o Rogério Ceni chegou substituindo o Domenech Torren e um jogador do Flamengo, que eu prefiro preservar, conversando com o Jorge Jesus, disse: agora os treinos melhoraram e nós vamos jogar igual a quando estávamos jogando com você. E do outro lado da linha, o Jorge Jesus deu uma gargalhada. Não existe, não vai ser igual. Não vai ser igual.
Mas acho que ele não riu por isso, não.
Não, ele riu porque ele riu...
Porque ele se acha bastante.
Sim, esse é um fator. Mas não vai ser... O Tite não é o Jorge Jesus. Então, o Tite colocou em campo contra a Venezuela um simulacro do Flamengo de 2019, num desenho tático semelhante, 2 anos depois, com 2 anos de atraso, com o Gerson construindo. E não aconteceu nada. Que não é assim, estala o dedo, escala os mesmos jogadores. A química é daquele momento só, não adianta. Eu amo minha mulher, mas eu não vou me relacionar com ela como quando eu tinha 25 anos e comecei a namorar com ela. Eu amo do mesmo jeito, mas a relação muda, ela se transforma. Então, assim, não vai ser igual. O Tite precisa achar a formação dele. Eu estava fazendo a conta aqui em relação aos jogos recentes. Ó, desde a convocação para Equador e Paraguai, que é a mesma chamada da Copa América. Jogou 4-3-3 contra o Equador, 4-4-2 contra o Paraguai, 4-2-3-1 contra a Venezuela, 4-2-3-1 contra o Peru com o Neymar de 10, 4-2-3-1 contra a Colômbia com o Neymar, com o Neymar escalado do lado esquerdo, contra o Chile, 6 jogadores diferentes de ontem, o Firmino de 9, contra o Peru, 4-3-3 com o Neymar de centroavante, e a Argentina a mesma coisa, depois o Chile aquele 3-4-3 com o Vinícius marcando lateral. É por isso que eu digo assim, tem variação tática. Todos esses jogos têm uma coisa em comum, a falta de sabor. Uhum. Esse é o grande problema. Não vibra, não emociona. Esse é o grande ponto. E é aí que o Tite tem que procurar onde é que está. Porque a seleção de 2017 emocionava muito mais do que hoje. Agora, Gabigol jogou mal e Neymar jogou mal, para responder a dupla.
Ricardinho, como faz essa liga... Tá faltando emoção, tá faltando paixão entre esses jogadores nessa relação do meio para frente, criatividade, mas no jogo posicional ali, o Gabigol te parece que tá um pouco deslocado da partida? Me pareceu, me deu essa impressão de que ele não era muito acionado porque ele não era visto, ele não se colocava tanto para jogo quanto se coloca, ou não era tão buscado quanto se busca no Flamengo.
Gabi, falta liga para a seleção, falta empolgar um pouco, empolgar o torcedor, falta entrosamento com muitas mudanças. Falta muitas vezes, e aí eu acho que respondendo o Gabriel e o Neymar, se trata do Neymar altíssimo nível, fora de série, e o Gabriel nos últimos anos o artilheiro do futebol brasileiro, fazendo muitos gols e merecidamente convocado. Falta às vezes o jogador, e por isso que eu falo de uma continuidade, né, de você às vezes insistir, ver os erros, ajustar, dar continuidade, dar a chance deles se entrosarem, é ter o entendimento do jogador com o qual você joga ao lado. Seleção é diferente de clube. No clube você tem o dia a dia, você tem o tempo mais junto, muitas vezes você se acerta no clube, não só treinando no campo, na prática, você se acerta com o teu companheiro conversando. Olha, eu gosto de receber a bola assim, pô, você viu que eu me posiciono assim, às vezes é no jantar, às vezes é no café da manhã, sabe? O convívio te traz isso. A seleção brasileira tem um convívio, por mais que tenham muitos jogos, meio que limitado, porque são poucos dias, e é jogo atrás de jogo, 2 treinos, joga. Então, o que faltou ontem, e acho que o Neymar e o Gabriel não jogaram bem, faltou, primeiro, o Gabriel entender um pouquinho a característica dos jogadores com qual ele estava atuando, principalmente do meio para frente. Olha, o Neymar, ele é um jogador do improviso, do drible, de repente desequilibrar a defesa adversária, mas ele não é, comparando, né, ao Bruno Henrique, ele não é como o Bruno Henrique, que vai entrar toda hora na área quando eu sair. Quando eu sair para jogar, o Bruno Henrique está dentro da área para finalizar. Né? O Arrascaeta entra na área, estou fazendo uma comparação com o Flamengo. O Neymar, ele entra na área, mas ele gosta mais da bola dominada, ele gosta mais de participar da construção da jogada. Então eu preciso estar mais perto da área, Eu não posso sair muito, porque eu tenho que esperar falar, Neymar, é o seguinte, eu vou sair menos da área, eu vou me movimentar aqui, eu vou cansar os zagueiros da Colômbia, mas eu vou estar entre o lateral e o zagueiro, eu vou procurar uma profundidade entre os zagueiros para receber a bola, eu vou estar perto para a gente poder fazer uma tabela, uma combinação, mas eu vou evitar sair um pouco de perto da área e de perto do gol, porque eu tenho que ser esse cara para complementar as jogadas. Tá bom? Tá legal. Vamos trabalhar isso então, vamos. Entendeu, Neymar? Entendi. Ó, quando eu receber a bola, o Neymar vai dizer, eu vou te procurar, faz uma diagonalzinha. Paquetá, é o seguinte, você vai jogar do lado esquerdo, eu sei que você vai fazer pouca profundidade, você vai vir mais pela meia, vai deixar o Alexandre passar. Mas quando você dominar a bola, eu vou fazer uma movimentação, ou faço um trabalho de pivô, preciso que você jogue perto para que a gente tenha essa combinação. Então, assim, esse diálogo é importante para você poder chegar no desempenho do jogador. E você tem que entender com quem você está jogando. Poxa, o Flamengo, por exemplo, joga do lado direito com o Everton Ribeiro, que é um meia que vem para dentro. Ele não vai ter profundidade, ele é canhoto, pô. Ele vai trazer para dentro. Ontem jogou o Gabriel Jesus, que é um jogador que vai procurar o fundo do campo, porque está jogando assim no Manchester City, muitas vezes está jogando do lado direito. Então, ele vai procurar a jogada. Bom, vou ter que estar na área. O Gabriel, Jesus, eu preciso que você me procure, mas que você faça uma diagonalzinha para estar perto, para a gente botar peso dentro da área. Nós precisamos nessa movimentação. São situações, Gabi, que fazem com que o desempenho do jogador melhore. Esse entendimento precisa ser feito, porque não tem como, por mais que coloque o Gabriel de atacante, a função dele, no caso, a posição dele pode ser a mesma, como atacante, mas talvez a função dele em relação ao time é um pouco diferente, devido aos jogadores com qual ele se relaciona na seleção. Então tem que ter esse entendimento. Só com o tempo e com conversa, com treino, é que você atinge a maturidade, por exemplo, né, que o Gabriel tem com relação aos companheiros dele no Flamengo, que o Neymar tem em relação aos companheiros agora, mais com o Messi, Mbappé, que tem no Paris. Por isso que tem que repetir, porque aí você, em algum momento, você consegue essas combinações, consegue melhorar isso, entendeu?
Muito bem, senhores. Vamos começar a falar de brasileiro agora. Tem um assunto que é o que talvez seja o principal da rodada, que é a saída de Luiz Felipe Scolari do comando técnico do Grêmio, depois de mais uma derrota, dessa vez para o Santos, um rival ali quase nas mesmas condições, mas estava tentando não entrar na zona de rebaixamento. E com isso, o Grêmio fica mais uma rodada na zona de rebaixamento e agora na incômoda vice-lanterna do campeonato. PVC, é a saída de Filipão que vai resolver os problemas do Grêmio para ele sair dessa situação em que está?
Não, não é. Aí tem dois aspectos da saída do Filipão, né? Um aspecto é o momento da carreira do Filipão. O Filipão sempre vai ser uma espécie de Vicente Feola moderno, né? O Feola, depois da Copa de 66, as pessoas iam à frente. O Brasil foi eliminado na fase de grupos. A única vez na história das Copas que o Brasil foi eliminado na fase de grupos. E as pessoas iam até a casa dele, tiravam pedras, laranjas, tomates na casa do Feola. O Feola morreu triste. Mas o Feola nunca vai deixar de ser o técnico campeão do mundo de 58. Ele é o técnico campeão do mundo de 58 e ele é o técnico do fracasso de 66. A nossa biografia é aquilo que a gente faz todos os dias. Você não apaga as coisas boas nem as coisas ruins. O Filipão vai ser para sempre o técnico de 2002, pentacampeão mundial, a única seleção da história das Copas que ganhou 7 jogos para ser campeão do mundo. Todos os 7 jogos, a seleção de 70 ganhou 6 jogos, todos os 6. E também é o técnico do 7-1. A questão é que ele volta em 2018 feliz, ele chegou no Palmeiras em 2018 e olhou, comparando com o Palmeiras de 2011 e 12 que ele dirigiu. Vou contar, estou ficando comprido, mas assim, tem uma história maravilhosa que eu acho. Quando o Filipão brigou com o Kleber em 2011, e eu perguntei para o então presidente Arnaldo Tirone como é que ia se fazer, porque o Filipão dizia que não trabalhava mais com o Kleber e vice-versa. E o Tirone respondeu assim: olha, o Palmeiras tem hierarquia, o presidente está acima, o que o Filipão decidir, nós vamos acatar. Quer dizer, o Filipão tinha que ser presidente do clube. Quando ele voltou em 2018, ele falou assim, mas pera um pouquinho, assim, eu tenho só que dar o treino, tava tudo pronto, fora isso. E aí ele chegou, primeiros 6 meses dele, foram lua de mel total, ele foi campeão brasileiro. Depois do Cruzeiro, aí o Filipão agora coleciona dois fracassos, né? O Cruzeiro e o Grêmio. O Cruzeiro, eu relativizo muito, porque o Filipão chegou dizendo assim, nós não vamos subir não, hein? E o Filipão pediu o compromisso da diretoria com pagar salário em dia e não pagou. Ele pegou o boné dele e foi embora para casa. No Grêmio, está claro que a missão era reestruturar o departamento de futebol, porque o Renato ficou 5 anos com a chave do vestiário. Então, a crise do Grêmio não é só o Filipão, mas o Filipão sai com a imagem que se desgasta por não ter dado certo nesse momento do Grêmio. É ruim para a carreira dele, para a trajetória dele, ter uma passagem frustrada no Grêmio nesse momento. Agora, não é o que vai resolver o Grêmio. O Grêmio teve um técnico por 5 anos e agora tem 2 técnicos com 20 jogos. Thiago Nunes, 20 jogos, Filipão, 21. Não tem como dar certo.
Cardinho, a imagem pós-jogo, um pouco antes ainda do pedido de demissão do Filipão, foi a do goleiro Breno chorando, né, indo após o apito final, chorando, Rafinha brigando com Gandula, numa imagem até, na verdade, agredindo o Gandula. E depois o Breno chorando copiosamente numa partida que o campeonato não está terminado, né? Se você olhar bem matematicamente, o Grêmio está 3 pontos da zona de rebaixamento. O problema é que é uma letargia, um estado de coisas que ele não consegue sair. Aquela imagem como jogador, como é que você avalia o goleiro formado no Grêmio com aquela crise de choro pós apito final com mais uma derrota?
De que não só o ambiente, mas de que o lado emocional dos jogadores do Grêmio está muito abalado. E aí a reação é diferente de um jogador experiente que parte para cima do Gandula e agride o Gandula e vai expulso no final do jogo, ou seja, um desequilíbrio de quem tem experiência, é vencedor e está sentindo esse momento de dificuldade, de resultado, de desempenho do time. E o outro jovem começando na carreira, com passagem por seleção brasileira, mas que está vendo que o time não está conseguindo reagir. Então são duas reações de um cara experiente, de um jovem, que para mim deixam bem claro que o ambiente do Grêmio hoje em relação a performance, desempenho, ambiente, não digo que tenha confusão, briga, não, mas o jogador sabe quando ele está jogando bem, quando o time está tendo uma performance boa e quando não está. E aí reage dessa forma. Então o Breno extravasou, acho que até poderia ter, vamos dizer assim, se equilibrado um pouco mais, ambos, né? O Rafinha sem necessidade de agredir o Gandula, por mais que o Gandula de repente tenha ofendido, tenha feito alguma coisa para ele, e o Breno a mesma coisa. Você passa para nós, que estamos hoje do lado de cá analisando, você passa uma informação, você passa um recado que não é legal. Eu imagino o torcedor gremista. Poxa vida, um jogador mais experiente com essa atitude, o mais jovem, que a gente confia que é o nosso goleiro, chorando depois do jogo. Faltam 15 rodadas, se eu não me engano, para o Grêmio, faltam 15 jogos, né? Para o fim do campeonato.
Isso, 15 jogos.
No caso do Grêmio, que ele tem algum jogo atrasado. Né? Então, assim, há condições de reverter? Há condições. Dessa forma, com esse equilíbrio que a gente viu ontem no final do jogo, com esse desempenho, realmente o Grêmio não vai conseguir. Com essa mudança de comando, não defendendo o Felipão, até porque os resultados não são bons, né? E a performance também não é boa. Então, só que assim, o Grêmio precisa agora, hoje, entender o que ele quer em relação ao comando técnico, em relação à condução do elenco, em relação ao elenco, porque já trocou de técnico 2 vezes com a saída do Felipão agora. O elenco é o mesmo, se mantém. E os 2 técnicos não conseguiram trazer performance. E são 2 técnicos, não sei se o PVC concorda comigo, de características de trabalho diferentes.
Sem dúvida.
Né? Thiago Nunes e Felipão, né?
Porque falar assim, porque falar, não, poxa, trouxemos 2 técnicos que têm o mesmo perfil e não deu certo, vamos buscar um perfil diferente. Não, o trabalho do Thiago é diferente do Felipão. Né? Não estou comparando o título, nada disso, estou falando em termos de trabalho, de jeito, de forma do time jogar. Então, é preocupante, o Grêmio precisa reagir rápido. E todo time grande que vive essa situação, de pressão, de estar em zona do rebaixamento, que não está acostumado a viver isso, pesa mais, sente mais, tem mais dificuldade de sair. É o que está acontecendo com o Grêmio. O Grêmio não consegue performar, não consegue jogar e, consequentemente, não consegue sair da zona do rebaixamento.
Olha que coisa curiosa aqui, Gabi. O Grêmio teve 3 técnicos nesse ano, né? Depois de 5 anos com o Renato. Thiago Nunes, 20 jogos. 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. 58% de aproveitamento. O Filipão teve 21 jogos. 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. 47% de aproveitamento. Sabe qual é o pior aproveitamento de um técnico do Grêmio neste ano de 2021? Renato teve 10 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. 44% de aproveitamento. O Renato tem o pior aproveitamento dos 3.
Uhum.
É muito louco isso. E isso aqui tem muito a ver com uma coisa. O Grêmio não ia renovar o contrato do Renato em março. O Grêmio renovou o contrato do Renato em março porque ele terminava a Copa do Brasil num domingo e na quarta-feira estreava na Libertadores. E a diretoria do Grêmio já tinha convicção de que o trabalho do Renato estava desgastado e que era hora de mudar. Só que ele não podia mudar, porque se ele ganhasse a Copa do Brasil, ele ia para a fase de grupos da Libertadores, e nesse caso era injusto demitir o Renato. E se ele perdesse a Copa do Brasil como perdeu, ele entrava na pré-Libertadores 3 dias depois. E aí ele não tinha estrutura para entrar na pré-Libertadores. Quando sai o Renato, que não tem culpa de nada disso daqui, mas o Grêmio, durante 5 anos, tinha um dono no vestiário, que era o Renato. O Renato não trabalha com análise de desempenho, o Renato trabalha com a comissão técnica dele, com o Alexandre Mendes, e muito solitariamente. Você tem que reestruturar o departamento de futebol do Grêmio. E o Grêmio não está tendo competência para isso. O Grêmio hoje é um clube saudável, diferente de 2004, quando foi rebaixado pela segunda vez, e tem, em 23 jogos, o mesmo número de vitórias que tinha em 2004. Só que 2004 estava falido e hoje é o clube mais superavitário do Brasil.
Faz pensar que o melhor caminho para o Grêmio agora seria alguém que pudesse construir de dentro para fora, ou seja, um técnico que não fosse um técnico, um medalhão, alguém que pudesse trazer só a sua personalidade para um projeto de médio ou longo prazo, alguém que ajudasse a reestruturar esse departamento de futebol sem muita estrela, né? Porque técnicos, quando vêm muito estrelados, muitas das vezes querem trazer a sua forma de jogar e a sua forma de fazer a gestão, né? Mas não sei se esse é o melhor perfil, eu realmente não sei. Mas vamos ver nos próximos jogos como é que essa diretoria consegue encontrar um nome. Agora, chegando mais ao fim do nosso podcast, a mesa, o que está na mesa do futuro do Palmeiras, Ricardinho, para esse Campeonato Brasileiro? Escolhemos falar do Palmeiras porque foi o time ali dos 3, né, que tentam chegar ao título, Flamengo, Atlético Mineiro, e o Clube Paulista ao título de campeonato de campeão brasileiro, e o Palmeiras foi o único que perdeu, 4-2 em casa para o Bragantino.
Gabi, o Palmeiras está fora da briga pelo título nacional. Essa é a minha, hoje, opinião. E não vou dizer só em porque perdeu para o Bragantino, porque tá caindo a sua performance no Campeonato Brasileiro. Mas é porque o Atlético não perde e é muito forte, o Atlético Mineiro. Vai ser difícil, inclusive para o Flamengo, que tem jogos atrasados, chegar no Atlético. O Atlético vai ter que cair muito o rendimento do jeito que está jogando, com a força, e ainda mais agora, com a volta do torcedor, os jogos em casa, a torcida do Galo, a massa do Galo, ela participa, está empolgada, ela vai chegar no limite da possibilidade de público nos jogos dentro de casa. Então, existe toda uma mobilização. E o Palmeiras não consegue uma regularidade. O Palmeiras tá caindo sua performance. Acho o Abel um bom treinador, mas às vezes algumas escolhas dele são questionáveis em determinados jogos, até durante as partidas também, apesar de muitas vezes ele ter mexido bem, mas eu não vejo o Palmeiras com chance de reação, não só pelo Palmeiras, mas principalmente pelos adversários do Palmeiras. E aí eu estou falando diretamente de Atlético Mineiro e Flamengo nesse momento, entendeu? Então eu acho que o Palmeiras não briga mais pelo título nacional. O Palmeiras tem que se preparar agora, recuperar os jogadores, continuar trabalhando nas rodadas do Brasileirão para manter recuperar o seu nível de atuação, ajustar o seu time com o elenco todo à disposição, pensando exclusivamente na final da Libertadores. Esse é o jogo do ano para o Palmeiras, é a final da Libertadores. Não vejo mais o Palmeiras nessa briga aí, porque por uma série de fatores, queda de rendimento, até, não sei, né, mas não estou no dia a dia do Palmeiras, mas eu sinto também um pouco da queda da confiança em relação ao trabalho que o Abel vem realizando, gradativamente, sabe, não por entrevistas, mas por observação dos jogos. Eu vejo, às vezes, alguns jogadores também saindo muito descontentes o tempo todo, não é outro que sai sempre. Então, são indícios aí que a gente começa a perceber que o Palmeiras saiu dessa briga aí, tem que pensar agora só na final da Libertadores.
PVC, é um momento de maior risco ou de maior contestação a forma de jogar ou ao trabalho do Abel Ferreira, e isso nas vésperas de uma Libertadores?
É a maior contestação externa, mas não é interna. Internamente não é. Pelo menos as pessoas com quem eu conversei de quinta-feira para cá, de sábado para cá também, né? Porque de sábado a atuação do Palmeiras foi uma tragédia. O primeiro tempo foi uma tragédia, a quantidade de erros defensivos, de saída de bola. Mas o que eu percebo é que o grupo ainda gosta do Abel, gosta dos treinos, acha que pode levar resultado. O Abel falou uma coisa na coletiva que foi branda dele, né? Ele baixou bastante o tom em relação à coletiva depois do jogo contra o América. Contra o Bragantino, se contra o América ele tinha falado de falta de comprometimento defensivo, de falta de concentração, ele falou do Ademir umas 4 vezes depois do jogo contra o América. Por quê? Porque o Ademir era o jogador que ele queria no elenco do Palmeiras. Em outras palavras, ele está dizendo: olha lá, vocês não me deram o Ademir, fez aqui e fez o gol da vitória do América. Mas contra o Bragantino, depois do jogo, ele baixou o tom. Ele disse: a culpa é toda minha. Pode bater em mim que a culpa é toda minha. Porque também ele percebe que se ele bater todo dia no elenco, o elenco não vem com ele. Mas ele falou uma coisa que eu acho fundamental. O Palmeiras não vai ser campeão brasileiro, o Ricardinho está coberto de razão, é isso aí. Só que o Palmeiras tem que tentar ser terceiro colocado do campeonato. E não é por uma questão de honra, é porque jogar bem no Campeonato Brasileiro é a única coisa que vai fazer o Palmeiras chegar ao dia 27 de novembro em condição de acreditar que pode ganhar do Flamengo. Porque hoje você olha para o jogo e não tem dúvida que o Flamengo é favorito.
E o que ele precisa fazer para resolver a volta do jogar bem? A gente viu muita contestação sobre a forma de jogar, como o time classificou para a final da Libertadores. Como é que ele pode melhorar isso? O setor defensivo não está tão mais seguro como era. E o setor de criação não cria como... Na verdade, não criava tanto já, né? Era uma arma utilizada ali cirurgicamente e que levou a alguns bons resultados em mata-mata.
O Palmeiras é a terceira pior defesa do campeonato. Você tem que mudar o hino, né? Defesa que todo mundo passa. E eu acho que ele vai precisar achar uma solução ofensiva. Ele repete a saída de bola com 3 homens, empurra 5 homens para o ataque. O time terminou contra o Bragantino de uma maneira estranhíssima. O Kusevich fez uma partida terrível contra o Bragantino, mas numa função híbrida, né? Porque na saída de bola, o Kusevich fazia a saída de 3 com os dois zagueiros, Luan e Renan. Quando defendia, era a linha de 4. Então, você fazia Kusevich, Luan, Renan e Jorge. Quando atacava, no final do jogo, que ele colocou o Luiz Adriano, ele fez um desenho curiosíssimo. Ele fez Gabriel Veron, o Veiga de segundo volante. Era Veron, o Luiz Adriano de meia, o Rony de centroavante, o Jorge de meia esquerda e o Dudu de ponta esquerda. Por que o Luiz Adriano no meio e o Rony de centroavante? Por que o Dudu aberto na esquerda e não mais perto do gol, com o Jorge atacando o lado esquerdo? Ficou, e como o 4-2 foi muito acachapante, ninguém fez essa pergunta para ele na coletiva. Essa de ordem tática ficou faltando. Por que essa opção? Parecia uma bagunça. alguma coisa passou na cabeça dele. O Jorge pode ser um armador? Pode. Mas o Dudu longe do gol? Não deu para entender. Ele vai ter que inventar uma solução ofensiva. Mas vai ter primeiro que organizar a defesa. O Palmeiras não pode ter, com o elenco que possui, com a ambição que possui, não pode ter a terceira pior defesa do campeonato. Só a Bahia e a Chapecoense tomaram mais gols que o Palmeiras.
Ricardinho, o seu último destaque, meu camarada, para a gente encaminhar o nosso fim?
Meu último destaque em relação... Vou reforçar o Palmeiras. A volta do equilíbrio defensivo do Palmeiras, ele precisa retomar, se defender melhor, tomar menos gols nessa sequência do brasileiro, pensando na final da Libertadores, que para mim é o único objetivo do Palmeiras, essa final, e lógico, como o PVC falou, se manter entre os quatro, né? Ou ganhar a Libertadores, que é a segunda opção, né? No campeonato, e principalmente tentar nesse período ajustar uma questão que desde o início da temporada nós falamos o Palmeiras e continua, que é uma equipe que saiba jogar contra adversários que se defendem atrás da linha da bola, que não dão espaço do Palmeiras contra-atacar. Esse é o grande desafio desse time do Palmeiras. O Palmeiras não sabe, não consegue jogar quando ele enfrenta adversários que dão a bola para o Palmeiras e não dão espaço para que o Palmeiras possa contra-atacar. O Palmeiras é muito bom nessa característica do contra-ataque, da saída rápida, mas quando ele não tem esse espaço, ele tem muita dificuldade. Por isso que ele conseguiu eliminar o Galo. Ele eliminou o Galo numa estratégia de, em casa, se fechar, não sair para o jogo, sair muito pouco, não tomar gol. Foi lá em BH, sabendo que o Atlético, pela característica, pelo time, iria sair, e conseguiu sair na frente, mas teve o espaço para contra-atacar, para chegar ao gol e colocar o Palmeiras na final da Libertadores. Ponto positivo disso tudo, o adversário do Palmeiras na final da Libertadores é o Flamengo, time muito capacitado, de qualidade técnica, mas que dificilmente vai esperar o Palmeiras. Por característica, vai jogar, vai propor jogo. Aí é um ponto que de repente pode casar com a característica principal do Palmeiras, que é ter espaço para contra-atacar.
Bem, senhores, agradeço demais a participação aqui com a gente. Este podcast foi gravado no dia 11 de outubro. A gente volta na próxima sexta para analisar mais um jogo da seleção brasileira, que dessa vez vai ser contra o Uruguai, não é Colômbia, não é Venezuela. É o Uruguai que tomou de 3 da Argentina. E também como o Campeonato Brasileiro já vai estar menos... não resolvido, se a gente pode chamar assim. Obrigada pela participação de vocês.
Atenção, Brasil! Olha o gol! Sufoco nos acréscimos do segundo tempo na Vila Belmiro.
Ítalo por dentro, Elinho prendeu, funcionou, chegou no Ítalo, rolou pro Arthur, pro Arthur, pro Arthur!